relativa aos senhorios que estão no regime do IRS. É necessário recorrer à informação constante do e-fatura para os senhorios pessoas coletivas e é necessário também articular com a base de dados com a comunicação dos contratos de arrendamento que existe desde 2015 e que relativamente aos contratos anteriores a 2015 as pessoas singulares fizeram uma comunicação simples e o conjunto do acesso a estes dados é relevante para que se possa confirmar aquilo que é o contrato de arrendamento, aquilo que é o valor da renda e a necessidade da autorização da Assembleia da República destina-se a proteger aquilo que é a informação de terceiros, porque aquilo que está em causa nesta proposta de lei é que o apoio é requerido pelo inquilino, mas estes dados são dados do valor da renda, os dados do número de identificação fiscal e o dado do número de contrato são dados fornecidos pelo senhorio e, como tal, ao contrário do outro programa Apoiar, em que os dados a que se acede são dados com o consentimento do beneficiário, neste caso acedendo a dados que são fornecidos por terceiros à administração fiscal, considerou-se que era necessário obter a aprovação, se Vossas Excelências entenderem, do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A 18 de março é decretado o primeiro estado de emergência. O país entra em confinamento e com ele entra também toda a atividade económica. Durante cerca de 2 meses, o país esteve em atividade mínima e muitos setores, principalmente aqueles de atendimento ao público, estiveram encerrados ou em atividade diminuída. Não obstante, os custos fixos de todas estas atividades mantiveram-se. Água, luz, comunicação, rendas. Para os primeiros, várias medidas foram tomadas de forma a que não houvesse corte de abastecimento, já que os valores se reduzem pelo não uso ou menor uso dos bens já de si. Mas também desde 13 de março que a atividade económica se reduziu e que o usufruto dos espaços arrendados ou em contrato de utilização praticamente não existem. Simultaneamente, no entanto, as rendas mantiveram-se. De uma forma geral, nos mesmos valores especulativos que anteriormente se praticavam. E aqui relembramos a responsabilidade que tiveram neste quadro todas as medidas que os diferentes governos foram tomando na desregulação do preço do imobiliário, do fomento da especulação, da gentrificação. A desproteção a que assistimos desde 1990, senhores e senhoras deputados, no arrendamento, é aquela que deixa não só os inquilinos comerciais, como os inquilinos habitacionais, como o país, a economia e a retoma na mão de vistos gold, de fundos imobiliários e de especulação imobiliária. E sim, é verdade, existiram moratórias no arrendamento, também existiu prolongamento dos contratos durante curtos períodos, mas convenhamos, é muito pouco. O Governo e o Partido Socialista continuam a resistir à necessidade de aprovar um regime de descida temporária das rendas para, solidariamente, todos os setores repartirem os custos da pandemia. Mas pelo Governo, nada toca no imobiliário, nada toca na especulação. Ora, a 10 de dezembro de 2020, depois da contínua falta de apoios, de insistência na necessidade de apoio ao pagamento de rendas do ano passado, eis que chega um anúncio. O Governo iria apoiar o pagamento às rendas. Não desce os valores que artificialmente são mantidos nas rendas atualmente praticadas. Aliás, muito pelo contrário, atribui este subsídio, que de facto é um fogo para tantos pequenos empresários, para empresários em nome individual, para espaços comerciais que durante todo o ano de 2020 viram a sua atividade profundamente afetada e a renda e os custos fixos a crescer em dívida. E estamos hoje a 25 de fevereiro. Acabamos de renovar outro estado de emergência. Um novo confinamento, mais de um mês e o apoio às rendas continua a ser o mesmo, com uma exceção. O orçamento, relativamente ao ano passado, reduziu-se a metade. E o Governo limita, inexplicavelmente, o acesso. Ninguém entende os indeferimentos e o despacho que limita a portaria. Como é concebível, por exemplo, que empresários em nome individual, sem trabalhadores a cargo, não tenham apoio à renda? Porquê é que só os contratos posteriores a 2015 têm apoios à renda? Porquê é que quem mudou de espaço comercial durante este ano ou o ano transato, precisamente porque não podia pagar o valor que as rendas tinham àquela altura e dificilmente consegue pagar à atual, não consegue aceder ao apoio à renda? Ora, a proposta que o Governo traz aqui hoje relativamente à autoridade tributária e à comunicação vai, de facto, no sentido certo de se agilizar a tributação, mas deveria também trabalhar no sentido de alargar a abrangência deste apoio que tem vindo a ser limitada pela implementação da portaria que foi posta em prática pelo Governo. Ora, senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, não deixar ninguém para trás não é um verbo de encher. É urgente que o Governo corrija estes erros e que esta Assembleia, durante esta tarde, que tem esta hipótese aqui, o demonstre ao Governo, aprovando o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui coloca a votação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal, o deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, todos os dias vemos notícias que dão conta das muitas dificuldades que pessoas e empresas enfrentam no acesso aos programas de apoio que o Governo desenhou. Uns porque são pouco abrangentes, outros porque as entidades da máquina estatal não se articulam, quase todas, pela muita burocracia, sempre a burocracia que é exigida. Um dos programas cuja abrangência é frequentemente criticada é o Apoiar, já que os empresários em nome individual, independentemente do número de trabalhadores que empregam ou de meterem ou não contabilidade organizada, têm quase sistematicamente tido grandes dificuldades de acesso. Quanto à burocracia, um dos maus exemplos é a obrigatoriedade do registro do portal eletrónico da Autoridade Tributária para depósito da renda, algo que só se tornou obrigatório há poucos anos, pelo que muitos contratos celebrados antes dessa data, pura e simplesmente, não possuem esse registro. Acresce, noutro caso, que através de um estudo recente do Banco de Portugal, pode-se concluir que o limite de apoio de 20% das vendas previsto no programa Apoiar significa que há setores que nem os custos fixos conseguem cobrir. É o caso da restauração e alojamento, um setor já descrito como sendo um mártir desta crise, que tem custos fixos médios acima de 30% das vendas e, portanto, basicamente, tem que pagar para ficar fechado por ordem do Governo. Ou seja, um Governo que durante anos obrigou as empresas a pagar incontáveis impostos e taxas, agora não só não os deixa abrir para trabalhar, como desenha apoios insuficientes, complexos e de acesso difícil. Mais do que nunca, justifica-se uma das máximas da Iniciativa Liberal, é preciso, de facto, descomplicar Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. A crise socioeconómica que vivemos exige efetivamente que existam respostas concretas no apoio às famílias e também às empresas, conforme o PAN há muito tem defendido, e que inclusivamente não esbarrem na burocracia do terreiro do passo. Aquela que é hoje a proposta apresentada aqui pelo Governo, bem como também a proposta trazida pelo Bloco de Esquerda, constitui efetivamente um passo no reforço destes mesmos apoios e iremos evidentemente acompanhar. Mas precisamos de ir mais longe. Têm ficado fora aspectos essenciais e respostas que também têm que ser dadas a problemas concretos que persistem desde o início desta epidemia. Falamos, de facto, naquela que é a injustiça relativamente aos empresários em nome individual, sem trabalhadores a seu cargo, matéria sobre a qual o PAN também já deu entrada de uma iniciativa legislativa. E aqui, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, caso nos falte a memória, é importante relembrarmos que mais de 2/3 das pequenas e médias empresas em Portugal são constituídas por empresários em nome individual. Já em 2018, as pequenas e médias empresas representavam cerca de 67% do total das empresas portuguesas, muitas delas no setor do comércio e da restauração. Ora, tendo em conta esta expressividade, é inevitável concluirmos que, de facto, muitas pessoas estão a ficar para trás e de fora destes mesmos apoios. O próprio INE ressalva que 72,5% dos empresários em nome individual não têm quaisquer trabalhadores a seu cargo para além dos próprios, o que significa que, feitas as contas, estamos a falar de 634 mil empresários, ou seja, 49%, praticamente metade do nosso tecido empresarial, que são de facto empresários em nome individual sem trabalhadores a seu cargo. Ora, perante estes números, é fácil concluir que, olhando para os critérios do programa a apoiar, algo está aqui em falta. Nos setores mais afetados pela restrição das atividades económicas, não nos podemos também esquecer que, quanto mais pequena é a empresa, maior é o seu impacto, e que existe neste momento um número muito elevado de empresários e de empresas que estão em risco de terem fechado as suas portas, não as voltarem a abrir. Os casos, aliás, dos empresários em nome individual é especialmente preocupante, tendo em conta os escassos apoios a que podem recorrer, designadamente para os setores do comércio, restauração e cultura, em que os únicos apoios que têm disponíveis são o apoiar mais simples, para apoiar liquidez, e o apoiar rendas, para apoiar as rendas pagas, o que é manifestamente insuficiente. Acresce que, segundo o próprio regulamento do programa Apoiar, são excluídos destes apoios todos os empresários em nome individual que não tenham trabalhadores a seu cargo para além dos próprios. Esta exclusão significa que só nos setores do comércio e restauração, cerca dos 139 mil empresários em nome individual não vão poder recorrer ao programa Apoiar. Se juntarmos aos restantes setores, estamos a falar de 634 mil empresários que não têm acesso a estes apoios. Assim, parece-nos que é da mais elementar justiça social e equidade nos acessos ao apoio que se retifique esta questão em matéria do processo da especialidade. O PAN continuará a defender isso mesmo e entendemos que o Governo deve ainda retirar a obrigatoriedade dos empresários individual terem então empregadores a seu cargo e facilitar aquilo que é as malhas, que até aqui têm de alguma forma restringido o acesso a estes apoios, e apelamos evidentemente a um consenso naquilo que possa ser o trabalho da especialidade para retificarmos esta manifesta injustiça social. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PSD a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A palavra hoje é impreparação. O Governo vem demonstrar o que já conhecíamos, a sua total impreparação para apoiar efetivamente a economia e os empresários, concretamente as pequenas e médias empresas. Reconhecemos, Srs. Deputados, que Portugal, não sendo um país rico, não poderá apoiar as empresas ao nível do que fazem outros países, e não é isso que censuramos. Mas porque é assim, mais se exigia a quem governa. É que não basta criar programas e apoios se eles não chegam a quem precisa e se fazem desistir a quem eles concorre e de quem precisa desses apoios. No final de 2020, o Governo foi anunciando uma nova geração de apoios, alguns dos quais precisaram de uma iniciativa legislativa do PSD para ganharem vida e serem aprovados aqui na Assembleia da República. E chegamos a fim de fevereiro, chegamos ao dia de hoje, e estamos a discutir aqui, nesta casa, aquilo que são aspectos práticos, procedimentais dos programas, aspectos que deviam ter sido pensados e regulamentados a quando da criação dos programas. Senhor Secretário de Estado, desculpe perguntar, mas há pouquinho, até quando o ouvia, parecia que estávamos a discutir o início do programa, do lançamento do programa, os requisitos prévios, e por isso, desculpe-me a ousadia, mas o que é que os senhores andam a fazer? O que é que os senhores andam a fazer? Isto só demonstra, esta iniciativa do Governo só demonstra que temos um Governo impreparado e que demorou 3 meses a perceber que é preciso colocar os órgãos da administração pública a comunicar entre si. Mas não era possível ter previsto isso à data? Não era possível pensar nas medidas necessárias para facilitar a vida às pessoas e às empresas? É inacreditável, Sr. Secretário de Estado. O Governo lança programas de apoio, vem para a televisão, mas nunca chega onde e a quem precisa. Aconteceu assim com os sócios-gerentes, aconteceu com os empresários em nome individual, aconteceu com os lojistas, aconteceu e acontece constantemente com os arrendatários. O Governo não elenca as necessidades quando cria os programas, não cria os requisitos básicos de acesso aos mesmos programas, não cria os instrumentos necessários e facilitadores para quem quer